na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. E se as coisas parecem atrapalhadas, vem para cá que a gente atrapalha milhões de pessoas. Acompanhe o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou Bruno Capozzi no aplicativo
Band Play, Reinaldo.
Olha, eles estão caprichando na sensualização.
Essa semana da sensualização.
Vocês notem que há vários tons de Band Play.
Exato.
Rádio é isso, minha gente. Rádio é isso. Boa noite ao Bruno, boa noite ao Bob Furuya.
Boa noite.
Aqui, tem muita coisa importante aqui, né? Coisa importante que a gente traz antes para vocês, né? Quero começar com duas questões envolvendo a área de saúde, né? E que tem a ver com a passagem do presidente Jair Bolsonaro, uma delas diretamente, outra indiretamente, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, onde fez aquele discurso magnífico, com uma repercussão formidável mundo afora, dando a noção da grandeza que está em curso no Brasil. Né? O Ministério da Saúde voltou a liberar a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos. Vacinação que, notem, tinha sido suspensa sem que houvesse uma razão. O presidente ficou sabendo de um boato que começou a correr nas redes sociais e aí resolveu suspender. Ah, porque alguém, uma garota, teria morrido depois da vacina. Uma coisa é morrer depois de tomar a vacina, outra coisa é morrer porque tomou a vacina. São coisas distintas, né? Eu até já lembrei aqui uma vez que tem um erro lógico, que tem até uma expressãozinha em latim, né? Post hoc ergo propter hoc. Que você cria uma falsa ilusão de causalidade onde não tem. Né? Então, post hoc ergo propter hoc, quer dizer, depois disso, logo por causa disso. O Bruno Capozzi acha que isso não é momento cultural, ele não está nem aí. Ah, isso daí todo mundo sabe, eu não quero
aqui.
Nem... Ah, ora, bolas.
Eu deixei você terminar o raciocínio.
Então, a brincadeira, que eu já citei aqui algumas vezes, que é conhecida, depois que o galo canta, o dia amanhece. Amanhece porque o galo canta? Não. Obviamente, pessoas morrem depois de tomar vacina, de outras causas, como foi esse caso, infelizmente. E notem, ainda que houvesse, num universo de milhões, alguém que morresse em razão da vacina, o benefício é muito maior do que o malefício quando se pensa na saúde pública. Oh, como é que você diz isso? Mas atenção, meus queridos, há casos em que a criança contrai a poliomielite por causa da vacina. Vocês sabiam? É muito raro, mas acontece. Quantos milhões de indivíduos, mundo afora, se beneficiaram com a vacina? Com a seiva. Quantos? Então você pensa no benefício coletivo, sabendo que algum dano pode acontecer. Agora, nem era o caso, tratava-se apenas, né, de uma distorção. O presidente, como ele deixou claro, ele ouviu, leu alguma coisa na internet e levou o seu ministro da Saúde a tomar aquela decisão. Ministro da Saúde, que hoje está lá, recluso, coitadinho, no hotel de luxo em Nova York, porque contraiu Covid. Até aí pode acontecer. O que não pode acontecer é aquela reprodução que ele fez no seu Instagram de alguém praticando negacionismo com vacina e com máscara, indicando o grau de delinquência a que estamos expostos nessa área. Né? Puxa, mas tem de falar isso de novo? Tem de falar isso de novo. Nós estamos beirando 600 mil mortos. Né? Vamos ver os números de hoje. Ontem houve uma elevação na média móvel de internações e de mortes. Precisamos ficar atentos. Sempre. A pandemia ainda não foi vencida. Né? E aí, nós vimos o nosso presidente na ONU a exaltar as virtudes do Brasil no enfrentamento da pandemia, ignorando, fazendo uma referência não mais do que lateral, aos milhares de mortos que há aqui. Né? Passando por aquele ridículo de comer na calçada, de ter de comer no puxadinho, porque afinal de contas ele não, oficialmente não está vacinado. Né? E agora vem a público uma informação que é a cara desse governo. É a cara desse governo. Nós temos a imagem aí, que eu peço que vocês coloquem, tem a imagem, né? Da aglomeração do aí. Presidente em Nova York? Olha aí.
Isso.
Tinha lá, houve protesto contra ele, mas também sempre tem os fãs. O presidente se juntou, tirou foto, contrariando as recomendações básicas, inclusive da Anvisa aqui no Brasil e de qualquer agência de saúde, para quem conviveu de perto com o contaminado. Mas vocês vão dizer, mas Reinaldo, ele sabia? Sim, a essa altura ele já sabia. Ele já sabia e ele não está nem aí. Se alguém ali corre o risco de se contaminar ou não, um pouco o fundamento é o seguinte, bom, as pessoas é que quiserem estar aqui, ele se despe das suas atribuições de chefe de Estado. Mais uma evidência de que não está preparado para o cargo. É simples assim. E que trabalha com pessoas despreparadas. E por isso se produziu o resultado que se produziu. E por isso essa gente vai ter de pagar por isso, sim. Essas coisas não podem permanecer impunes. Sob pena de o país se acostumar com um baixo padrão de exigência do que deve ser um governo de qualidade e também de eficiência. Na sua prática, no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas suas escolhas, o presidente afronta a ciência, afronta o bom senso e, obviamente, né, desmoraliza o próprio discurso. Que isso fique claro. E agora vamos entrar, né, feita essa introdução, esse pequeno editorial, vamos entrar em outro aspecto importante do discurso do presidente da ONU. Em que ele disse, dos 3 anos de governo, ele disse praticamente sem casos confirmados de corrupção. Eu gosto do confirmado, porque você pode dizer, ah, bom, não está confirmado. Tá? Ignorando, por exemplo, a investigação que vai na CPI, que está expondo ali uma rotina de horrores. E hoje, Bob Furruia, vieram a público informações importantes, porque os Bolsonaro não surgiram na política em 2018. Não. Ele era deputado havia 28 anos. Àquela altura, ele já tinha conseguido eleger 3 filhos. Um vereador, um deputado estadual e um deputado federal. E neste 2018, o deputado federal foi reeleito, o deputado estadual foi feito senador. E, portanto, a família já tinha uma larga trajetória na política, fazendo discurso contra a política, o que é ainda mais formidável. Não é? Porque, então, um pai deputado que tem um filho deputado federal, um filho deputado estadual e um filho vereador, os 4 se juntaram para atacar os políticos. Sendo que nenhum deles praticamente tinha feito nada na vida que não fosse ser político, porque Bolsonaro deixou o exército e foi ser político. Flávio Bolsonaro praticamente não trabalhou, não teve atividade, a não ser ser político. Carlos tampouco foi eleito e ainda foi eleito, não tinha feito 18 anos, fez 18 anos, assim, teria 18 anos quando tomasse posse, que a lei permite. E o Eduardo tem uma ligeira passagem como escrivão da Polícia Federal. Notem que só dinheiro público. Nada de iniciativa privada ali. O único caso de iniciativa privada conhecida é a fabulosa loja de chocolates. Não é isso? Com práticas ali de dinheiro vivo que não havia em nenhuma outra loja da Copenhague, que era a marca da loja que ele tinha. Não é? Embora fingissem um discurso liberal, etc. Mas também, na área da corrupção e do combate à corrupção, há uma coisa muito dura ali, muito firme, moralizante. Fala, Bob Furui.
Vamos falar, Reinaldo, do filho vereador do Bolsonaro. Na decisão que autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal, Carlos Bolsonaro foi apontado como chefe de uma organização criminosa. O portal UOL teve acesso ao texto do juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do TJ do Rio de Janeiro. O magistrado disse ter verificado, aspas, indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado e que Carlos Nantes Bolsonaro é citado diretamente como o chefe da organização. Lembrando que a quebra de sigilos faz parte da investigação que apura um esquema de rachadinha, de peculato e de funcionários fantasmas no gabinete do vereador, entre os anos de 2001 e 2019. Além de Carlos, outra pessoa investigada no caso é a segunda mulher do pai dele, a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, mãe de Jair Renan Bolsonaro.
Olha aqui, um dos temores do Jair Bolsonaro, e isso é apuração mesmo, e consta assim, que é um grande pânico dele, porque plantaram para ele que o Alexandre de Moraes estaria prestes a decretar a prisão preventiva do Carlos, isso no inquérito que apura as fake news. Nunca se teve, eu não estou dizendo que não existam motivos, eu não sei, não conheço os detalhes do inquérito, há investigações lá que estão em sigilo, não sei se isso vai acontecer um dia, né? Os crimes nas redes sociais são tais e tantos, e na hipótese de o Carlos estar envolvido com eles, pode acontecer, mas que se saiba, isso nunca esteve na iminência de acontecer ali, saindo do gabinete de Alexandre. Tudo que há a respeito é fofoca. Tudo que há a respeito é elação. Agora, a investigação na qual o Carlos está se enrolando, Carlos, a segunda mulher, e, de certo modo, toda a família, aí sim é o caso da rachadinha. Porque notem que aquele ser moral que foi discursar na ONU, falar contra a corrupção, então, voltando ao princípio da conversa, tinha uma trajetória, tinha uma história. Eles faziam coisas. Faziam coisas que rendiam frutos. Já tinham um patrimônio fabuloso nesses anos de política. Que colocados na ponta do lápis, poucas pessoas seriam tão hábeis, né, para só com os rendimentos legais acumular todo aquele patrimônio. É que, infelizmente, para eles, e de certo modo para o país, porque é claro que isso não é bom para a vida pública, abundam as evidências de que dinheiro público foi transferido para a família. O nome disso é peculato. E a Ana Cristina?
Ela teve o sigilo bancário quebrado e os investigadores descobriram uma movimentação atípica na conta dela, Reinaldo. A advogada abriu em 2007 a empresa Valiana Consultoria e Serviços de Seguros. Entre 2008 e 2014 foram feitos 1.185 saques da conta da companhia. Esses saques somaram R$1.150.000 em dinheiro vivo. Para o Ministério Público, Ana Cristina Siqueira Vale pode ter usado a empresa para ocultar o desvio de recursos públicos oriundos do esquema de rachadinho, peculato, no gabinete do enteado Carlos Bolsonaro. Lembrando que ela foi chefe do gabinete do vereador.
Mas, gente, em 6 anos não é normal sacar R$1.150.000 em dinheiro vivo? Não. 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 Obviamente não. Eles não confiam em banco?
Gente.
Aliás, mania de político brasileiro não confiar em banco, né? O sistema bancário brasileiro que é seguro. Puxa, mas são 6 anos. Sim, mas são 1.185 saques. Aí, claro, vem a máxima. Prove que é crime. Não. Ô, Bob, não é proibido sacar dinheiro no banco.
Não.
Não,
não é crime nenhum.
É esquisito, né, essa quantidade.
Uma hora você precisa de uma grana ali. Eu mesmo, às vezes, me irrito quando eu saía de casa, né? Quando eu não era cansado pelos patógenos mesmo aqui dentro. Quando eu saía de casa, que eu ia tomar um café, às vezes, né, me irritava. Pega para tomar, pagar um café, tira o cartão, põe o cartão, esquece a senha. Senha não confere, senhor, você tá até porra. Eu falo, não tem R$5 para pagar. Uma vez eu falei, deixa que eu pague. Eu quero tomar café. Né? Ora, bolas. Me incomodava um pouco. Agora, então um dinheirinho ali, sempre tem, né? Uma coisinha. Né? Eu, então, que fui muito pobre, eu gostava. Hoje não saio mais também. Gostava de ter um dinheirinho vivo assim, Bob. Pra sentir que você não tá mais na pendura, sabe? É uma coisa psicológica.
Mas não sacava
agora,
tanto
1.185
assim, né?
Saques.
Eu fiz a conta, deram 198 saques por ano, em média.
É bastante coisa, mas, né? Dia sim, dia não, você vai ao banco.
É isso.
Basicamente,
né?
Isso.
Dia sim, dia não. Não, hoje eu vou ao banco. Porque eu não tenho o que fazer. Não. Que nem velho que vai bater papo em farmácia. Entendeu? Tem que fazer mesmo. Vou passar no banco, pegar um dinheirinho ali, né? Bater um papo com caixa, perguntar se está tudo bem com a família.
Acho que foi isso.
Não é isso? Então. E tem os concorrentes do Buffett no Brasil.
Ah, sim.
Que é a fabulosa movimentação imobiliária. Vamos lá.
As maravilhas imobiliárias, né, Reinaldo, da família. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, também identificou operações suspeitas envolvendo alguns imóveis da Ana Cristina Siqueira Vale. Ela fez 2 depósitos em espécie, em dinheiro vivo, na própria conta em 2011. O primeiro em março, R$191.000. O segundo em julho, R$341.000. As operações coincidem com as datas em que ela vendeu um conjunto de 5 terrenos. O que chamou a atenção, além do dinheiro vivo, foi a valorização desses bens. Ela comprou essas áreas em 2006, quando era casada com Bolsonaro, ainda por R$160.000. E vendeu em 2011 por R$1.900.000, um lucro, Reinaldo, de 1.100%. O MP afirma que essa discrepância sugere a possibilidade de subavaliação no valor de aquisição mediante uma complementação do pagamento com valores por fora. A Ana Cristina nega as acusações.
É gente que sabe fazer negócio, Bob Furuya.
É verdade.
Pô, né? Não é porque... Depois pode ter tido uma inflação de 1.100%. Não tem. Não. não teve essa inflação. Não teve. Entre 2007 e 2011, não teve. Né? A gente já estava sobre a vigência do real. Tá, não tinha essa inflação. Né? Agora é a gente que dá sorte. Arruma essas galinhas mortas, que é a linguagem que tem no mercado imobiliário. Né? A pessoa está ali enforcada, precisando de um dinheirinho. Te vende um troço, ô capose, que vale, sei lá, 1 milhão por 100 pau. Que a pessoa está precisando.
É.
Né? A Ana Cristina, tadinha, seria daquelas que estaria andando na rua, alguém parava e dizia assim, olha, esse bilhete aqui, esse jogo da Mega Sena foi premiado, mas eu estou sem tempo de passar no banco. Você não quer comprar? Né? E tem gente que compra, né? E depois é falso, naturalmente. Né? Ela correria esse risco, porque assim, é pessoa que quando vê uma coisa baratinha, vai logo comprando. Claro que precisa apurar. Não estou julgando aqui. Não. Precisa apurar. Agora, que coisas estranhas acontecem nessa família, não há dúvida nenhuma. Para quem arrota toda essa moralidade. Hã? E mais, eu quero lembrar aqui, a rachadinha no gabinete do Flávio tem uma confissão já. De quem? Pouca gente se lembra disso. Do Fabrício Queiroz. Ele confessou.
Uhum.
Só que ele disse, não, eu pegava o dinheiro para contratar outros funcionários para fazer outros serviços informalmente. E o Flávio nem sabia disso. Ah, bom. Note-se que continua... É ilegal do mesmo jeito, ainda que verdade fosse. Vai ser difícil fazer esse discurso moralista. Né? E como a gente nota, também esse aspecto daquela fala na ONU não encontra amparo na realidade, para dizer pouco. Agora vamos falar de um capítulo desse governo que diz respeito a gastos. Né? Observem, nós estamos em vias de ter uma PEC aprovada, não sei, a PEC está tramitando, né? Instituindo calote nos precatórios. É calote? É calote. É pedalada? É pedalada. Porque você vai pegar despesas que passarão a ser fixas, porque o Bolsa Família é uma despesa fixa, que está no orçamento, previsto no orçamento, você vai pegar essas despesas e vai financiar com um dinheiro que só existirá em razão do calote, do não pagamento, do não cumprimento de uma decisão judicial. Então tem o calote e tem a pedalada. Olha, Bob... Eu sou uma pessoa boa. Quem diz? Muita gente diz, mas eu também digo. Não, eu acho que o Bolsa Família precisa ser ampliado, eu acho que ele precisa ser reajustado. Há 19 milhões de pessoas com fome no Brasil. 19 milhões. Quase 15 milhões de desempregados formais. Considerando o subemprego, é um despropósito. O Brasil é um país pobre. Né? 7 entre cada 10 brasileiros vivem em residências cuja soma das rendas é de, no máximo, 3 salários mínimos. 5 em cada 10 e 2 salários mínimos. O Brasil é um país pobre. Precisa dessas coisas. Agora, precisa de um governo também que saiba gastar. E que saiba cortar. E que não se entregue ao desperdício. Ainda que essa austeridade não conseguisse produzir todo o dinheiro necessário, ao menos você olharia para esse governo e diria: ah, mas esse é um governo sério. Veja, eles não desperdiçam. Eles não jogam dinheiro fora. Eles não jogam dinheiro fora com motossiata. Ah, motossiata custou 1 milhão, 2 milhões. Não interessa, mas não jogam dinheiro fora com motossiata. Não jogam dinheiro fora com propaganda enganosa. Não jogam dinheiro fora trazendo candidato a ditador para o Brasil só para tentar fazer a fama de Bolsonaro, que é o governante mais isolado do mundo. Então aí você poderia até, em nome dos pobres, olha, não tem mais jeito, não tem mais de onde cortar e nós temos essas urgências. Ah, então vamos ver. Um esforço político, as sociedades podem fazer isso. Mas será que é o que a gente está vendo? Por exemplo, o governo está estimulando agora a criação de mais um Tribunal Regional Federal, que vai custar dinheiro. Será que a gente precisa? Eu acho que não. Mas vamos lá, por que eu estou fazendo essa introdução? Vai.
O governo Bolsonaro, Reinaldo, lançou uma concorrência para selecionar 4 agências de publicidade que vão divulgar as ações e políticas públicas. A verba prevista é de R$450 milhões. E segundo informa o jornal Folha de São Paulo, nesse edital, está escrito que a campanha do governo federal terá, aspas, o importante desafio de fazer frente a informações não correspondentes à realidade disseminadas por parte da mídia e em redes sociais, fecha aspas. De acordo com o texto, as informações de parte da imprensa não correspondem às várias entregas e políticas públicas positivas do governo Bolsonaro.
Bom, então você já parte do princípio, né? Assim, também diz que eles querem exaltar o sentimento de confiança, esperança e otimismo dos brasileiros, né? Então você já parte do princípio, você faz uma campanha publicitária, você já se mostra disposto a investir R$450 milhões, numa campanha publicitária, vai dar dinheiro para a mídia tradicional, hein? Ou vai ser, não vai ser mídia tradicional, como é que é? Vai premiar os amigos, como vai ser isso? Vai se fazer uma campanha contra a imprensa, contra a informação objetiva. Como se eles não dispusessem de meios, não participassem do debate público. Como se alguém se negasse a dar as informações boas quando elas existem. Será mesmo que as entregas do governo, como eles dizem, não estão sendo noticiadas? Estão, é que são entregas ruins. Isso aqui não é campanha de informação, isso é campanha de proselitismo político. Segundo edital já. Já segundo edital, é uma campanha de proselitismo político. Né? E que contraria, inclusive, a legislação, sendo esse o espírito. Não é isso? E como eu citei a questão do Bolsa Família, né, vale a pena a gente lembrar que como seria esse Bolsa Família se não houvesse a coisa dos precatórios, meninos, vai.
Números do vale Ministério da Cidadania, perdão, Reinaldo, vamos lá. Pera. Esses números mostram que sem a solução dos precatórios, o reajuste do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil no ano que vem seria de apenas R$ 8,51, isso considerando a dotação disponível hoje no orçamento. O benefício passaria de R$ 185,94, em média, para R$ 194,45, mais de R$ 105 a menos do que os R$ 300 prometidos pelo governo Bolsonaro. E tem outro problema, Reinaldo. Os recursos disponíveis hoje permitiriam apenas a inclusão de 39 mil novos beneficiários. O Bolsa Família tem atualmente mais de 1 milhão de famílias na fila.
Obviamente, eles precisam desesperadamente do dinheiro dos precatórios para fazer isso. Que vai ser um calote, que vai ser uma pedalada. Eu insisto, fosse um governo que soubesse gastar, a sociedade poderia discutir isso a sério como um esforço coletivo. Mas esse é o governo que, por exemplo, gastou 300 mil reais para trazer para o Brasil o Umaro Sissoko Embaló, né? Que é o presidente da Guiné-Bissau e que se considera o Bolsonaro da África. Ninguém dá bola para ele, ninguém dá bola para o Bolsonaro. Bolsonaro mandou buscá-lo para demonstrar que tem com quem conversar. Houve uma pesquisa IPEC. O IPEC é o instituto que é formado pelos executivos que trabalhavam no Ibope Inteligência, que desativou a área de pesquisa. Aqueles profissionais considerados sérios, com boa reputação no mercado, fizeram uma pesquisa eleitoral. Nós vamos dar basicamente aqui os números que saíram ontem à noite. Nos 4 minutos dedicados a São Paulo, eu vou fazer uma análise mais detida desses números. Então você, fora de São Paulo, que acompanha o programa pela rádio, não acompanha pelas redes sociais, depois tente acessar o YouTube e outros canais, porque aí você encontra ali a análise da pesquisa. Agora, fundamentalmente, nós vamos com os números e com algumas considerações. Vamos lá.
Cenário, no primeiro cenário, Reinaldo, Lula tem 48% das intenções de voto, tinha 49% no último levantamento de junho, Bolsonaro continuou com 23%, Ciro Gomes passou de 7% para 8%, João Dória de 5% para 3%, Luiz Henrique Mandetta seguiu com 3%. Nulos e brancos 10%, não sabem 4%, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Atenção, nesse cenário Lula venceria a eleição no primeiro turno. Ele tem 11 pontos a mais do que a soma dos demais, dos adversários. Aliás, em junho era a mesma coisa. Os números ligeiramente diferentes, mas dentro da margem de erro, a vantagem dele também era de 11 pontos, considerando apenas a soma dos adversários. Eu lembro que os que não sabem não são votos inválidos. Os votos inválidos aqui são os brancos e nulos. Os que não sabem vão se distribuir entre eles. E certamente o Lula também pegaria uma parte. Então, por aqui, Lula se elegeria no primeiro turno com uma boa vantagem. O Ibope, o IPEC, testou um segundo cenário pela primeira vez, Bob Furuia. Portanto, não tem números de junho, porque é a primeira vez que se testa esse cenário. Vai lá.
Lula aparece em primeiro com 45% das intenções de voto. Na sequência, Bolsonaro, 22%. Ciro Gomes, 6%. Sérgio Moro, 5%. José Luiz da Atena, 3%, João Dória, 2%, Luiz Henrique Mandetta, 1%, Rodrigo Pacheco, também 1%, zeraram Alessandro Vieira e Simone Tebet, brancos e nulos, 9%, não sabem, 5%.
Aqui é a soma dos adversários, 40% contra 45% de Lula, também se elegeria no primeiro turno, só que aí bem mais perto da margem de erro, né? Porque então o Lula teria entre 43 e 47. E esta soma dos candidatos aí entre 38 e 42. Portanto, dá quase o cruzamento dos extremos da margem de erro. Mas também daria vitória no primeiro turno. O IPEC informa, e eu não entendi por quê, que eu saiba, que não fez simulação de segundo turno. Não entendo a razão. Qualquer que seja a alegação. Porque se faz do primeiro, é muito fácil fazer junto do segundo. Mas, enfim, não fez. A aprovação do governo está desastrosa. Vai lá.
53% dizem que o governo é ruim ou péssimo. Esse número vem crescendo. Em junho, eram 49%. Em fevereiro, 39%. Reinaldo, o regular caiu de 31% em fevereiro para 26% em junho e chegou agora a 23%. Já o bom ou ótimo ficou em 22%. Eram 24% em junho e 28% em fevereiro.
Bom, como a gente vê, a reputação do governo despenca. E a avaliação pessoal do Bolsonaro, Bob Furuia?
Desaprovam o jeito de Bolsonaro governar 68% dos entrevistados. Eram 66% em junho e 58% em fevereiro. A aprovação de Bolsonaro fez a curva contrária. Eram 38% em fevereiro, caíram para 30% em junho e são agora 28%.
Haja propaganda, né? Vai ter que gastar, olha, esses 450, esse meio bilhão quase, não sei se vai conseguir. E tem um dado interessante, a confiança no presidente é o seguinte: 69% dos entrevistados disseram que não confiam no presidente. Eram 68% em junho e 61% em fevereiro. Já alto. Já os que confiam são 28%. Eram 38% em fevereiro. Então, como a gente vê, o governo está derretendo. Né? Agora, mantém ali seu núcleo duro. Eu vou fazer mais comentários sobre essa pesquisa, insisto, nos 4 minutos dedicados ao noticiário de São Paulo. Quem fez uma observação importante e que vai, de certo modo, na contramão de algumas decisões que os tucanos estão tomando, foi o presidente Fernando, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vai lá.
Enquanto alguns tucanos voltaram a atacar o PT, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu, em primeiro lugar, uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse que deve participar das manifestações dos partidos de oposição, inclusive ao lado de petistas. FHC disse não discriminar o PT porque o partido está do lado da democracia. Aspas para o ex-presidente. É bom que se crie uma frente ampla, que haja diversidade de opiniões, mas que sejam todas a favor da democracia. Eu não discrimino o PT. O PT não é intrinsecamente contra a democracia, nunca foi. O governo do PT muitas vezes dava a sensação de ser, mas não há um sentimento genuíno do PT de ser contra a diversidade de opiniões.
Olha aqui, lamento dizer, e todo mundo sabe, não vem me ensinar a bater no PT. Não vem nenhum merda, algum zerda me ensinar a bater no PT. Agora, isso que ele está falando é verdade. Quando você compara com coisas que estão aí, eu me opus a muitas coisas. E se o PT voltar a fazer, me oponho de novo. Ah, o PT vai tentar criar de novo o Conselho Federal de Jornalismo. Vai tomar pau do Reinaldo Azevedo outra vez. Caso vença. Aliás, minha coluna na Folha amanhã é sobre eleição. Né? E também nos 4 minutos farei algumas considerações a respeito. De algumas coisas que os tucanos andaram dizendo aí no lançamento da candidatura do Dória. Será que estão fazendo o caminho certo em ir para o antipetismo radical? E agora, ó, isso que vocês vão ler aqui. Não, primeiro vai. Vamos lá, vamos falar do nosso colega, vai.
O presidente da Fundação Palmares, Reinaldo, o Sérgio Camargo, cometeu um erro de português grave numa publicação nas redes sociais. Ele escreveu xícaras com CH e não com X, Reinaldo. Foi num texto postado na terça-noite que ele manteve esse texto está lá até agora, escreveu Sérgio Camargo. Depois de xícaras com CH de café, ouviu o primeiro movimento do concerto número 5, intitulado Imperador de Beethoven, é o maior estimulante que conheço para enfrentar um dia difícil. Sou meio estranho, né? Mas quem não é?
Ai, que chique. Ai, gente, eu sou estranho, eu ouço Beethoven. Ai, tem a vergonha na cara, sujeito. Mas eu vou quebrar seu galho. O quê, não? Pois é. O vocabulário editado pela Academia Brasileira de Letras em 1943 trazia as duas grafias.
Olha só.
É mesmo.
Com X e CH. Mas o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que vigorou até 88, na verdade, também trazia as duas grafias. Só a partir de 2004 é que a grafia com CH foi abolida. Embora se usasse muito, e 99% das vezes, xícara com X. Então, Camargo, você pode dizer que não foi ignorância, que foi seu apreço pela tradição. É claro que você estaria mentindo, porque você não sabia de nada disso que eu estou falando aqui. Mas, Reinaldo, por que você sabe disso? Bom, primeiro, porque eu fui professor de português. E segundo, porque essa era uma das brincadeirinhas que eu fazia com os alunos. Às vezes, escrevia xícara com CH, antes do porque eu parei de dar aula antes do novo Volpe, né? Eu escrevia, professor, isso não errou! Aí ia lá e tchá, entendeu? Só para fazer uma graça. Assim como, Camargo, você pode dizer também, entre um Beethoven e um Stravinsky, né? Você pode dizer frecha. O que quer dizer flecha? A menos que você fale Cláudio. Aí é um erro.
É.
Ah, como eu sou divertido. Vamos para os comerciais. Daqui a pouco a gente volta.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Olá, você já sabia que o novo Actros é o caminhão mais seguro do Brasil, né? Ele tem tecnologias para evitar as principais causas de acidentes, como o ABA-SIM, assistente ativo de frenagem, o assistente de proximidade, o alerta de ponto cego e muito mais. E tudo isso é de série, por isso ele é o seu melhor investimento, porque tem itens de segurança que você muitas vezes não encontra nos concorrentes nem como opcionais. Quem faz as contas escolhe o novo Actros. Acesse novoactros-mercedes-benz.com.br e saiba mais. Mercedes-Benz, perceba o risco, proteja a vida.
O que você acha de ter sua notícia fresquinha na sua TV sem mensalidade? Com Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e faz recargas sempre que quiser. E agora, no mês de aniversário da Sky, tem recargas a partir de R$ 9,90 para você assistir a diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, canais esportivos e muito mais. É isso aí. O Sky pré-pago tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Tá esperando o quê? Vem pra Sky. Liga agora mesmo no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800-940-2357.
Muito bem, eu afirmei que faria alguns comentários sobre os números da pesquisa IPEC, né? Nos dois cenários, Lula venceria no primeiro turno, um com 11 pontos de diferença, outro com 5 pontos de diferença, nesse segundo caso, mais perto da margem de erro, no outro, muito distante da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Também essa pesquisa indica a dificuldade, primeiro, a dificuldade do presidente Jair Bolsonaro, né? O seu governo está sendo aí, está tendo a popularidade corroída, mas ele mantém um núcleo muito firme ali de eleitores. Tá? O Datafolha calcula que o núcleo duríssimo, duríssimo mesmo, seria de 11%, mas de qualquer modo a gente vê que isso está expandido e é difícil ceder, né? Mesmo depois dos recursos, etc., né? Das acusações. E se nota a dificuldade de surgir o tal nome da terceira via. Eu tenho um texto amanhã na Folha que modestamente, não é modestamente porque eu não sou modesto. Às vezes eu faço coisa que eu gosto, porque eu não gosto, esse eu gostei. Eu não ser modesto não quer dizer que eu seja imodesto, que são coisas distintas. Né? É que eu não gosto daquela... Todo modesto para mim é um pouco um presumir, é um fingido. Né? Enfim, né? No pretense. Quando a gente vai para os números, né, a gente vê que essa terceira via precisa descobrir um caminho. Mas qual o caminho? É o que eu estou perguntando amanhã. Será que existe mesmo uma polarização ideológica no país? Eu vi o discurso do Dória de lançamento da candidatura, batendo no PT, firmíssimo, corrupção, Lula, Dilma, um pouco menos no Bolsonaro, mas a gente sabe que se opõe ao Bolsonaro também. A ideia talvez seja conquistar o eleitorado do Bolsonaro para passar para o segundo turno e aí fazer o confronto com Lula. Agora, será que essa terceira via está olhando as pesquisas? O Lula tem 61% de votos no Nordeste. No IPEC, no Datafolha, no IPEC dá 65%. 65% dos votos de quem ganha até dois mínimos no Datafolha. Né? Eu já disse aqui que 7 entre 10 brasileiros vivem em lares que ganham até 3 mínimos. 5 em 10 até 2 mínimos. Eu estou falando da renda total dos adultos da família. Estou falando a renda do lar. Nós estamos, 58% dos empresários, por sua vez, do Datafolha, votam em Bolsonaro. Nós estamos falando mesmo de uma polarização ideológica? Será que a polarização ideológica, Bob Furuya, não está mais nas redes sociais do que na sociedade? Não está mais no Twitter do que no Brasil? Vocês acham que a essa hora tem mais gente passando fome no Brasil ou promovendo o confronto ideológico no Twitter, no Instagram, no Facebook, eu não sei o quê? Eu respondo para vocês com absoluta segurança. Há mais gente passando fome, são 19 milhões. O Fernando Henrique está certo. A primeira questão, antes de se falar em terceira via, é negar o autoritarismo e a perspectiva fascistoide. Acho eu que promover desde já esse enfrentamento é um erro. E desse mato não sai o coelho para disputar com Lula. É o que eu acho. Quiserem ficar bravos, fiquem. Eu estando errado, vai dar tudo certo, vocês vão disputar com o Lula no segundo turno e vão ganhar. É isso que eu tenho a dizer. É isso aí, copas.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos de Velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale movimenta a economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence to move.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Avenida dos Bandeirantes, com um trânsito pior do que em outros dias aí no sentido da Imigrantes, já trava tudo a partir da Ribeira do Vale, vai ruim até a chegada ao túnel Maria Maluf. A Roberto Marinho também tem um trânsito pior do que em outros dias para sair da Marginal Pinheiros e se aproximar da região do aeroporto. Utilize a Avenida Indianópolis, que está fácil aí para o motorista se aproximar da região do Jabaquara. Venha para o Hiper Feirão Premium Auto Shopping e aproveite as mais de 1.500 ofertas de novos e seminovos. Ipiranga, Avenida do Estado, 6.622. Projeto apoiado pelo Banco BV.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ô,
fogo! Fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Vamos botar fogo no parquinho! Vai lá!
A Procuradoria-Geral da República investiga a atuação de Leonardo Rodrigues de Jesus na organização de atos antidemocráticos e de ataques ao Supremo. Opa, não era esta?
Não, não, vamos voltar para o...
Opa, eu que errei aqui, eu que errei.
Então vamos lá, qual que é a nossa...
Você esqueceu de avisar aí, Bob? Por
favor? Não, eu esqueci de... Esqueci não, eu li errado aqui, o pé do bloco 2, eu botei na cabeça. Vamos falar de CPI então,
né, Reinaldo? Daí, deixa eu te falar, Bruno Capozzi, é a tentativa de te derrubar. Você falou que ia fazer isso, eu falei, mas não faz, o menino é bom.
Eu sou bonzinho, gente, poxa vida.
Adoro o Capozzi.
Tentou me derrubar, mas já tô... É 19 aqui, né? Então agora sim... Vamos falar de CPI. Teve bate-boca forte na sessão de hoje na CPI da Covid, Reinaldo. A discussão começou quando Renan Calheiros disse que o presidente Jair Bolsonaro negociou com empresas de pouca credibilidade que buscavam fraudar eleições e obter vantagens. O senador governista Jorginho Melo interrompeu a fala de Renan, que se irritou. A briga esquentou quando o relator falou sobre o empresário Luciano Hang. Jorginho Melo não gostou, se levantou da cadeira, os outros senadores tiveram que separar a briga. Vamos assistir um trechinho dessa confusão.
Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção.
Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, só aceitando ou não?
Mas eu não aceito.
Ah, vai pros quintos então.
Ah, vá Vossa Excelência com seu presidente. Ah. E com o Luciano Hang.
O senhor não vá lavar a boca, vá lavar do Luciano para falar do Luciano.
Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Ramos.
Um empresário decente.
Senhor presidente.
Um homem honrado. Vamos vá lavar a sua boca, vai.
Vai lavar a tua, vagabundo.
E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. A tua,
vagabundo.
Senhor presidente. Aí, ladrão, favor, picareta favor, com o Brasil que é.
Você provocar.
Você é um ladrão, picareta.
Você é você, ladrão, picareta é você.
Ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você.
Ai, meu Deus do céu, que coisa espetacular. Olha aqui, é evidente que eu não endosso o comportamento de nenhum dos dois. Mas eu noto que o tal do Jorginho, que é de Santa Catarina, né? Uhum. Ele ficou especialmente danado quando citou o caso do Luciano Hang. Aí sabe como é, né? Uhum. Às vezes, assim, é muita proximidade, né? É muita intimidade. Por falar em Luciano Hang, a gente vai dar uma puladinha e depois eu volto. Vamos para 22, então já engatamos com o Luciano Hang, vai.
O empresário bolsonarista, dono das lojas Avan, será ouvido na semana que vem pela CPI. A comissão marcou para quarta-feira o depoimento dele. Senadores querem saber a participação de Luciano Hang na divulgação de informações sobre remédios ineficazes contra a Covid-19. Em nota, o Luciano Hang afirmou que recebeu a convocação de forma tranquila. Segundo ele, será um prazer ajudar no enfrentamento da pandemia.
Tem aí a questão da morte da mãe dele, que tudo indica que usou, né, o kit Covid. Ele gravou um vídeo dizendo que não usou e que gostaria que ela tivesse usado, que se tivesse usado, talvez tenha sido salva. Eu vou ter que mostrar porque a pessoa ficou batendo aqui na porta do meu escritório. Ah. Ele quer entrar aqui, porque ele tá. Ele fala assim, tá tão quentinho aí, meu vovô, que eu quero que tá. Olha, você faz um puta sucesso nas redes sociais, né? Dá um oi lá pro povo, fala, olha, olhos penetrantes, aí, que coisa mais linda.
Olha só.
Né? Aí, pronto. Os meninos estão morrendo de inveja, eles estão gatilhando também.
Sim.
Né? Igual você, evidentemente, não existe ninguém na face da terra.
Quem está ouvindo pelo rádio, depois, por favor, acompanhe a live no nosso YouTube para ser agraciado com essa visão maravilhosa.
Muito bem, aqui. E também teve uma coisa engraçada hoje envolvendo esse Danilo Trento aí. Teve uma coisa que eu achei engraçada, eu já vou começar. Vamos para 20.
A 20.
Mas depois eu vou falar um estranhamento que eu tive. Não sei. Será que tem gente que já está assim, tá sentindo o navio balançar? Você sabe, né? Tem um bicho que quando o navio dá aquela... O bicho cai fora. Fala, eita que vai ter naufrágio. Vamos lá, pro Danilo Trento, vai.
Bom, a briga ocorreu durante o depoimento do empresário diretor da Precisa Medical.
A briga lá entre o Jorginho e o Renan, né? Isso.
Essa briga aconteceu então durante o depoimento do empresário diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, que é sócio também de uma empresa chamada Primarcial Holding e Participações. Os senadores queriam saber da atuação dele no negócio pela Covaxin. Trento disse que não participou das tratativas. Ele foi convocado depois que o lobista Marconi Albernaz de Faria afirmou na semana passada que Trento era o dono da Precisa. Os parlamentares perguntaram sobre a real ligação dele com o sócio-diretor Francisco Maximiano, mas ele permaneceu em silêncio. A sede da Primarcial fica no mesmo endereço da empresa Primaris, que é do Maximiano. Trento também teria relações comerciais com o advogado Marcos Tolentino, suposto dono do Fibbank.
Gente, daqui a pouco vamos falar que a Precisa é nossa. E é uma troca, né? Isso não é mais um empresariado, é uma suruba. Né? Você não sabe quem é de quem. Tem uma hora ali que ninguém é de ninguém.
Todo mundo é show do mundo, né?
Bruno Capozzi. Bob Furui, é uma bagunça. Isso não é, isso é bagunça. Tá pensando que é bagunça? Que é? Vamos botar, como diria Marquês de Sade, eu quero um momento cultural para isso.
Momento cultural.
Vamos botar ordem nesta orgia. Né? O Marquês de Sade nunca disse isso, mas todos os livros dele, ou pelo menos um deles, era toda essa tentativa de organizar a orgia mesmo. Olha, você primeiro faz isso, depois faz aquilo, pega aqui, põe lá e tal. Não é para menores, não é para menores o livro. Chama Filosofia da Alcova. É, não só trata de questões da alcova, o Bob Fourier, como de vez em quando ele fala sobre a Revolução Francesa. Tá? Um pouco Revolução Francesa, um pouco de
sacanagem. Laicar.
A vida é assim.
Né? Senão a vida fica muito aborrecida. Né? E era sempre com esse espírito. Agora, o que me estranhou, o Girão, eu não sei se ele se distraiu.
Tem ato falho, né?
Ou se já tá o balanço do navio que tá indo pro mar. Vai lá.
Tem outro caso suspeito envolvendo Danilo Trento. O diretor da Precisa viajou com parlamentares para Las Vegas, nos Estados Unidos, para fazer lobby pela implementação dos chamados jogos de má sorte, né? Jogos de má sorte. Você entendeu aí em casa? Aqui no Brasil. Trento confirmou a viagem, mas não disse com quais parlamentares ele estava. Só que aí entrou o Girão, Reinaldo. O senador governista Eduardo Girão contou. Disse que a viagem foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro. Em ofício encaminhado à mesa diretora do Senado à época, o filho 01 disse ter sido convidado pelo então presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, atual ministro do Turismo.
Que é o sanfoneiro, aquele da cueca mostra, do elástico da cueca. Também. Aquele que guarda a fralda da camisa dentro da cueca. E aí ficou melhor, porque assim, você vai termina na família. Aliás, um serviço prestado pelo senador Girão, né, de fazer essa lembrança.
Surpreendente.
Não é isso? Tá, vamos ao caso Prevent Senior, que eu tenho algumas considerações a fazer rapidinho, vai.
A CPI também aprovou hoje a convocação da advogada Bruna Morato, que ajudou a produzir o dossiê com denúncias de irregularidades na Prevent Senior. Segundo o presidente da comissão, Omar Aziz, ela deve depor na semana que vem. A gente já falou aqui da Bruna Morato, foi ela que teve o apartamento invadido de forma suspeita no mês de abril. Os ladrões levaram apenas um notebook e um iPad, que era usado para gravar entrevistas com os clientes dela.
O apartamento ou escritório? Foi escritório, não foi?
Escritório.
Foi invadido. Não foi o apartamento. Até porque foram salas do prédio em que fica o escritório, entre elas a sala dela. Né? E teve uma entrevista do CEO da Prevent. Vai lá.
Isso, Reinaldo. Fernando Parrilho. Ele afirmou à Folha de São Paulo que o estudo feito pelo plano de saúde Prevent Senior não provou que a hidroxicloroquina funciona contra a Covid-19. Aliás, assim como fez o diretor executivo do grupo ontem, ele disse que foram apenas estudos observacionais. O Parrilho garantiu ainda que todos os pacientes consentiram em usar o remédio e que a medicação era indicada apenas àqueles com sintomas e que realizaram tomografia de pulmão. O CEO afirmou também que a Prevent chegou a pedir autorização à Comissão de Ética de Pesquisa, mas houve um erro, uma confusão interna, e por isso usou a autorização de um outro estudo. Segundo ele, foi tudo sem querer, tá, Reinaldo? Ele negou, por fim, que a operadora tenha ocultado a morte de pacientes durante a pesquisa e garantiu não ter qualquer relação com Jair Bolsonaro, apesar de não ter criticado na entrevista a atuação do presidente durante a pandemia.
É, não, veja, ele não é obrigado a criticar. Tem um caso aí que a Prevent Senior tirou o patrocínio da Cláudia Raia depois que ela gravou um vídeo, ele não. As empresas querem ter seus alinhamentos, que tenham. Agora, que houve uma intimidade, que o presidente exibiu números da Prevent Senior como eficácia do kit Covid e que isso não foi contestado, isso é um fato. E mais, doutor, o seu diretor executivo disse ontem na CPI que depois de 14 dias de internação e de 21 de UTI, o código de internação indicando Covid desaparecia. E no caso do Dr. Wong, né, não está no atestado de óbito que ele morreu em decorrência da Covid. Né? O senhor dá entrevista, ok, eu acho que o senhor tem que ser convocado pela CPI. O senhor irá explicar. E não, eu não quero fechar Prevent Senior, eu quero deixar isso claro aqui. Aliás, o Brasil precisa aprender a punir maus gestores e preservar as empresas, o que a Lava Jato não fez. Fechar Prevent Senior seria punir, inclusive, os clientes. Não, que os hospitais funcionem, que o Santa Maggiore funcione, que o Prevent Senior funcione, mas que tenha uma gestão adequada. Por exemplo, seu diretor executivo deveria ser demitido, depois do que disse ontem na CPI. Quando menos afastado. E acho que o senhor tem de ser convocado. Isso que o senhor diz em entrevista, exponha lá na CPI, explique na CPI. Como era esse procedimento de mudar o código? O senhor sabia dessa mudança de código? Isso é uma política da empresa? Quando se muda esse código, quando se omite que a pessoa teve a doença, há ou não há um caso de subnotificação aí? E o senhor sabe qual é a resposta. E o senhor sabe que isso não é adequado. Eu sou muito transparente. Eu conheço pessoas que são clientes da Prevent Senior e que gostam do serviço. Não tem interesse nenhum em demonizar a empresa. Agora, é inaceitável que acabe participando, nem que seja passivamente, só que aí não foi passivamente, daquilo que era uma patuscada para tentar fazer, tentar dar credibilidade a um tratamento que não tem nenhuma credibilidade. E na sua entrevista à Folha de São Paulo, infelizmente, o senhor continua a flertar com a eventual eficiência do kit Covid e dos remédios comprovadamente ineficazes. Né? Eu sei que as pessoas, quando chegam em uma determinada posição, é o seu caso, articuladas e tal, conseguem encontrar lugares de fala, especialmente quando bem orientados por advogados, que não há mal nenhum nisso também, que não são nem bola nem bully, ficam ali numa zona cinzenta. Agora, doutor, quando nós estamos falando de uma doença que matou 600 mil pessoas no Brasil já, é preciso ser mais claro. Peça para depor na CPI, se o senhor não for convidado. Esclareça. É isso.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Tem uma
notícia que não é novidade para ninguém. A Sky pré-pago tem tudo que você e sua família gostam e sem mensalidades. Canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, esportes, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Tá esperando o quê? Vem para a Sky. Apenas neste mês de aniversário da Sky, as recargas estão a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Então, liga agora no 0800-940-2357. Vou repetir, 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800-940-2357.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para São Paulo às 8h30 da noite, depois do Jornal da Band. Por enquanto, até às 7h20, a gente tem a verdadeira Voz do Brasil, o É da Coisa.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Verdadeira Voz do Brasil, uma ova, ninguém liga para você, Reinaldo Azevedo, só a gente liga que a gente fica te xingando. Como é que tá o nosso Léo Indy? Nosso não, né? Tô brincando, vai.
A Procuradoria-Geral da República agora sim investiga a atuação de Leonardo Rodrigues de Jesus na organização de atos antidemocráticos e de ataques ao Supremo. O Léo Indy, o primo dos meninos, entrou na mira da PGR depois de divulgar várias chaves PIX para arrecadação de valores para financiar as manifestações do 7 de setembro, quem diria? A PGR pediu o bloqueio dessas chaves e das redes sociais do Léo Indy. Ele ainda deve prestar depoimento, Reinaldo.
Você vê, né? É um pensador. A família não adianta. A família veio com esse gen do pensamento e da inquietação intelectual. Né? E tem maluco ainda lá em Brasília. Opa, vai.
Um grupo de manifestantes bolsonaristas continua acampado em Brasília. São mais ou menos 18 barracas montadas, armadas, no Parque do Povo. A gente já falou sobre elas aqui. O problema, Reinaldo, é que esse acampamento tem ganhado adesão de algumas pessoas, de alguns extremistas, de gente que defende a ucranização do Brasil.
Ucranização do Brasil, eu suponho, seja a divisão do Brasil. É isso?
Isso, naquele episódio lá que teve 2013, 2014, isso. Ucrânia, Rússia.
É, vai ucranizar o Brasil, vai anexar quem? Que parte que vai... Que parte que nós vamos... Vamos fazer o bolsonaristão? É isso? Hein? Olha, deixa eu pensar aqui, o Bob Furu. A gente podia escolher um pedaço, não vou dizer onde, mas uma região assim. É, cercar.
Uhum.
Pode entrar, mas não pode sair.
Uhum.
Né? E aí faríamos um teste, nós também vamos fazer um teste observacional.
Vamos, eu topo.
Observacional. Eu acho que em 3 gerações, quando a gente voltasse lá, estariam todos morando em cima de árvores e brincando de cipó. Hein? Num caso espetacular de involução. Ia ser lindo, né? Inclusive... com o vocabulário que vocês dominam, também deixariam de falar línguas, se expressariam basicamente por sinais e micagens. Não é isso? É, a mulher do Arthur Lira... Eita, essa gente tem uma fome de viver que eu vou lhe contar, né? De poder, vai.
Ah, a mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, ganhou um cargo no governo de Roraima, comandado por um aliado de Jair Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Ângela Maria Gomes Lira foi nomeada em julho como secretária adjunta da representação do Estado do Distrito Federal, com um salário líquido de R$14 mil por mês. Ex-PSL, o governador de Roraima, Antônio Denário, é um dos mais próximos de Jair Bolsonaro, tendo inclusive participado dos atos de 7 de setembro.
Agora eu entendi, eu achei que o Lira tinha dado um jeito de despachar a mulher para Roraima. Não despachou a mulher para Roraima. É. Ela vai trabalhar no escritório de Roraima, no Distrito Federal.
Isso. Exatamente.
Que é uma coisa muito importante. Né? A mulher do presidente da Câmara representar o Estado de Roraima no Distrito Federal é uma coisa importante. E é um trabalho difícil, você vê, merece um salário bom. R$14 mil. Ô, gente... Que desmesura, né? E a posse do Aras?
Ele tomou posse hoje para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República, cerimônia no Palácio do Planalto, sem a presença física do Bolsonaro. Ele participou por videoconferência e no discurso de recondução, Reinaldo, o Aras fez elogios ao Supremo e pediu harmonia entre os poderes. Diz também que tem um perfil conciliador e que não cabe ao Ministério Público atacar passionalmente indivíduos, instituições, empresas ou agentes públicos. Afirmou ainda que a caneta do Procurador-Geral da República não será instrumento de peleja política, menos ainda de perseguição.
Ah, não, isso não pode ser mesmo. Agora também não pode ser de omissão. Né? Ai, Miguelinho, me anda aí, quer vir pra cá de novo. Ó, e os Estados Unidos dizem que em breve vão anunciar que todas as vacinas aceitas pela OMS servirão para a entrada das pessoas nos Estados Unidos. E, portanto, também da Coronavac, porque esse é um dos aspectos que o Bolsonaro vive atacando aí na Coronavac. É isso aí.
A construtora Patriani traz para o Ipiranga o melhor 2 suítes da região. Ao lado do metrô e da Chácara Clabin, o apartamento de 81 metros quadrados conta com varanda gourmet com churrasqueira carvão, área de serviço separada da cozinha e 2 vagas grandes na garagem, sendo 1 para carro elétrico. É de longe o melhor e mais moderno 2 suítes do Ipiranga. Você precisa conhecer. Saiba mais em construtorapatriani.com.br.
Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do Festival Masterchef Brasil. 10 estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale movimenta a economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence to move.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê está travada ainda no sentido da rodovia Ayrton Senna, a partir da região da Ponte do Limão até a passagem pela Ponte Aricanduva, no sentido da Castelo Branco. O trajeto funciona bem. Cuidado com a chegada do Educador Paulo Freire, Ponte Aricanduva, está tudo muito ruim no sentido da Avenida Aricanduva, isso porque o Alberto Badra está travado também nos 2 sentidos. Toques para economizar água, feche sempre a torneira quando não estiver usando. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Temos 1 minuto para uma questão importante aí, 29.
Depois de a gente ter falado até ontem, né, divulgado aqui o caso, falado sobre isso, o Facebook decidiu remover conteúdos nazistas publicados pela promotora Maria Olímpia Ribeiro Pacheco, do Ministério Público do Distrito Federal.
Como a gente... reportagem originalmente publicada pelo Congresso em Foco.
Né? Isso.
Senão, só para não... senão a gente pode achar que a gente que está tomando a coisa. Vai lá.
Como a gente mostrou ontem aqui, né, repercutiu, ela postou essas imagens em 17 de setembro de 2016 e num primeiro momento a rede social indicou que manteria esse material no ar, mas voltou atrás. Além da decisão do Facebook, o Conselho Nacional do Ministério Público abriu uma reclamação disciplinar contra ela, vai investigar esses cartazes nazistas e outras publicações racistas e homofóbicas da promotora nas redes sociais.
Eu quero lembrar que fazer divulgação de nazismo, de material nazista no Brasil é crime. E uma das funções dessa senhora é combater o crime. Não é? É isso aí.
Oh!
Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e eu tenho algo importante a dizer. Se você pensou em Jaguar Land Rover, pensou em CB Automotive, o maior grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada, as concessionárias estão localizadas em regiões de fácil acesso, Anália Franco, Ibirapuera e Vila Lobos. Agende seu test drive, siga CB Automotive nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos e Velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do festival Masterchef Brasil. 10 estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Seu caminho.
Raposo Tavares anda com problemas no sentido do interior, principalmente entre a Escola Politécnica e a passagem pela região da Granja Viana. Há problemas também no sentido de São Paulo, nessa aproximação e passagem pela Granja. Hoje, pelo menos, o Rodoanel vai bem na altura da Raposo Tavares. Hoje, pelo menos, a Regis tem uma condição melhor do que em outros dias na passagem por Embu das Artes. Agora do drive-thru do Mac é drive-thru, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac.
Muito bem, meninos. O que nós temos aí? Vai lá.
Manifestantes do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, já deixaram a sede da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Eles foram ao local, invadiram o local no começo da tarde. Afirmaram que foi um protesto contra a fome, a desigualdade social e a inflação.
Havia inicialmente a coisa de que não sairiam de lá e tal, ficariam por tempo indeterminado. Olha, cada um faça o que bem entender. Eu, obviamente, me oponho a esse tipo de coisa, você invadir uma atividade que tem um funcionamento regular, porque as empresas estão ali, os que estão trabalhando ali são responsáveis pelas decisões políticas, pelas decisões de governo. Ah, não, o grande responsável é o capitalismo. Os militantes sabem que isso é uma forçada de mão, né? E, queridos, o titio opina. Eu considero isso um tiro no pé. Se há coisa que o bolsonarismo gosta, é de manifestações dessa natureza, e vocês sabem muito bem por quê. Está dito. É isso aí.
Band News FM.
Vamos de Thriller, Michael Jackson. O Bolsonaro tá... eu tô com medo, a hora próxima tá chegando, umas criaturas aí me deixando com medo. Tá, tchau, até amanhã. Beijo.
Across the land, the midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shake.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.